A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje, começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em Manaus, você nos ouve em 106,9, você que está em João Pessoa nos acompanha em 106,5, você que está em Macapá, escuta a Rádio Senado em 93,9. Muito obrigado pela sua companhia, estamos juntos mais uma vez. E hoje, o Escala Brasileira tem a honra de receber Walter Vilaça, um dos mais produtivos guitarristas brasileiros. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sobre a trajetória desse grande músico, só para vocês terem uma ideia, assim, dar uma pincelada na carreira desse rapaz, né? Ele já trabalhou durante muitos anos como guitarrista e moldou a sonoridade da Cássia Eller, e há muitos anos integra a banda de Nando Reis. E além do seu trabalho com grandes artistas, o Walter Vilaça possui uma discografia solo maravilhosa, e hoje a gente está aqui para conhecer o trabalho desse grande nome da nossa música. Walter Vilaça, saudações sonoras, seja bem-vindo à Escala Brasileira. Fala aí, meu querido.
Salve, salve a todos da Rádio Senado, salve Renato Coelho, grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É uma honra que já abriu aí lindamente, falando da saudosa e queridíssima, amada, nossa amiga Cássia Eller.
Isso, vamos nessa. Mas, Walter, a gente quer começar justamente tocando nesse ponto. Você trabalhou com a Cássia Eller durante os anos mais produtivos dessa cantora, que possui trabalhos, né, que estão eternizados no subconsciente cultural brasileiro, né? As canções da Cássia vão ficar, estão vivas para sempre. Conta para a gente como foi trabalhar com a Cássia Eller e o que isso trouxe de mais significativo para a tua carreira, Walter.
Então, a Cássia, ela representa muito para mim, assim, não só na minha carreira, como na minha vida, porque foi a primeira artista grande, apesar do que quando eu entrei para tocar com ela, que foi em 94, né, que tava naquele disco do Malandragem, e que teve a conexão pro disco do Violões, né, que eu entrei exatamente no Violões, né. Uhum. Foi um salto enorme, porque eu já tinha assistido a Cássia no Circulador e tomei um susto quando a vi cantando uma coisa muito, uma força muito gigante, né. Eu falei, quem é essa mulher? E aí, um belo dia, meu telefone tocou, a convite do Sérgio Serra, que é um outro guitarrista que eu tenho o máximo respeito, já admirava demais, já tinha visto ele tocar com Barão, enfim, com o Traje. E que ele tinha me visto tocar no Circo Voador também, no mesmo lugar que eu vi a Cássia, e ele se amarrou, olha essa conexão doida. E aí me convidou para tocar com a Cássia, e depois que eu comecei a tocar com ela, nunca mais saí, assim, fui até, né, o final de vida dela. Ainda fizemos póstumo, e a Cássia me representa tanto assim na minha vida, não só pela força da voz, da intérprete, mas da mulher incrível que ela era em todos os sentidos, sabe? Em termos de humildade, de humanidade, de sinceridade, de exemplo, de conhecia muito não só de música, de outras coisas. Então, assim, eu digo que ela realmente foi uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci, em todos os sentidos.
Uau, e ter esse depoimento seu aqui, Walter, de uma pessoa que esteve tão próxima, né, que trabalhou tantos anos, que esteve assim tão intimamente ligado a ela, aí a tua música é misturada com a música dela, isso realmente é de uma riqueza muito, muito importante pra gente. Agora, eu queria começar então ouvindo alguma música dos tempos da Cássia que tenha a tua assinatura guitarrística. Qual seria, Walter?
Bom, vamos começar aí, vamos ver.
Pode ser a que você quiser, pode ser.
A primeira que me veio na cabeça foi o Com Você o Meu Mundo Ficaria Completo. E tem uma história até curiosa, porque a guitarra é uma guitarra guia direto em linha. Depois até a gente fez o reamp dela, mas é aquela coisa do que eu gosto muito da primeira intuição que a gente tem. Tava gravando todo mundo ao vivo junto, né, no estúdio. E aí depois eu queria refazer, a galera, não, você tá doido. Escuta essa guitarra aqui. E tem uma conversa sensacional com Calazans, e enfim. E ela diz muita coisa, essa coisa do meu mundo ficou completo, assim, com Cássia realmente ficou mais completo, porque ela me abriu outras portas. Depois que ela se foi, a gente ainda continua fazendo coisas dela, né, até hoje, assim, pra ela, enfim, a conexão não para. E me abriu portas para tocar com outros grandes artistas. na música brasileira. Então essa é uma, foi a primeira intuição, já que estamos falando de primeira intuição ó, de canção, pode ser Com Você, O Meu Mundo Ficaria Completo, é uma música de Nando Reis, que eu gosto muito, é isso.
Uau. Vamos lá, começando aí o nosso encontro.
Eu já estava saindo. Nem mesmo porque eu peguei o maior trânsito e acabei perdendo o cinema. Não é porque não acho o papel onde anotei o telefone que eu tô precisando. Nem mesmo o dedo que eu cortei abrindo a lata e ainda continua sangrando. Não é porque fui mal na prova de geometria e periga deu repetir de ano. Nem mesmo o meu carro que parou de madrugada só por falta de gasolina. Não é porque tá muito frio, não é porque tá muito calor. O problema é que eu te amo. Não tenho dúvidas que com você daria certo. Juntos faríamos tantos planos. Com você o meu mundo ficaria completo. Eu vejo nossos filhos brincando e depois cresceriam e nos dariam os netos. A fome que devora alguns milhões de brasileiros, perto disso já não tem importância. A morte que nos toma, mãe insubstituível, de repente dela já nem me lembro. A derrota de 50 e a campanha de 70 perdem totalmente o seu sentido. As datas, fatos e aniversariantes passam sem deixar o menor vestígio. Injúrias e promessas e mentiras e ofensas caem fora pelo outro ouvido. Roubaram a carteira com meus documentos, aborrecimentos que eu já nem ligo. Não é porque eu quis, eu não fiz. Não é porque eu não fui, eu não vou. O problema é que eu te amo. Não tenho dúvidas que eu queria estar mais perto. Juntos viveríamos por mil anos, porque o nosso mundo estaria completo. Eu vejo nossos filhos brincando com seus filhos, que depois nos trariam bisnetos. Que eu não vejo a porta já se abrindo. E que eu não queira tê-la, mesmo que não tenha a mínima lógica nesse raciocínio. Não é que eu esteja procurando no infinito a sorte para andar comigo. Se a fé remove até montanhas, o desejo é o que torna o irreal possível. Não é por isso que eu não possa estar feliz, sorrindo e cantando. Não é por isso que ela não possa estar feliz, sorrindo e cantando. Não vou dizer que eu não ligo, eu digo o que eu sinto e o que eu sou. O problema é que eu te amo. Não tenha dúvida.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo o guitarrista, compositor Walter Vilaça. Ele está aqui confidenciando conosco alguns detalhes, algumas histórias sobre sua carreira, sua trajetória. Só lembrando que você que nos escuta em Florianópolis, acompanha a gente na frequência de 93,1. Você que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, escuta a Rádio Senado em 105,5. Você que está em Belém do Pará, nos acompanha em 101,5. Mas então quer dizer, Walter, que você gravou em linha, assim, vamos dar uma passadinha aqui só para ver o arranjo, gravou e ficou mesmo a guitarra dessa música que a gente acabou de ouvir, ninguém deixou você regravar com ampli, com 10 microfones, não ficou aquele som ali da guitarra gravado ali na hora, foi aquela primeira intuição mesmo, não é isso?
É, na época a gente gravava em fita 2 polegadas, do analógico, e o produtor decidiu ficar o Nando, né, a música dele. E ele deixou a gente super à vontade, era aquela coisa de... Trabalhava a composição dentro do estúdio, todo mundo junto, meio que arranjava ali na hora, fazia... Vamos tocar, puta, respirou legal a música, beleza, vamos gravar uma, vamos. E aí, quando gravou, meio que valeu tudo praticamente, assim. Isso foi muito legal. Porque tem uma conversa maravilhosa, eu com o Paulo Calazans, que eu sou muito fã, né? Que é um tecladista, assim, absurdo, pianista. Foi uma faixa que fluiu muito rápido, muito fácil, sabe? Então, eu gosto muito disso aí, dessa primeira intuição.
Que lindo isso, que lindo. Mas, Walter, além do seu trabalho com grandes artistas, com outros grandes nomes da nossa música, você também investe em álbuns com sua assinatura, né? Vamos focar um pouquinho agora nesse teu lado de produtor, compositor. Fala pra gente sobre seu primeiro álbum solo. Como surgiu? Como foi o processo da concepção até chegar ao nascimento da criança? Fala pra gente, vai.
Isso é muito curioso, porque a vontade de fazer o primeiro álbum solo já tinha há bastante tempo. Só que como a gente na estrada e acompanhando artista, não para e cuida de filho, vai deixando aquela coisa. Chegou uma hora que eu falei, eu não posso deixar de gravar minhas coisas. E esse álbum, eu fui gravar, por incrível que pareça, eu fui gravar em Goiânia. Eu já estava em Goiânia. Quando eu conheci dois caras muito massa, que é o Fred Valle, baterista. Puta cara diferenciado, que tem uma assinatura ímpar. E o Carlos Foca, que também que abraçou, o baixista que deu chão, os caras já tocavam junto, deu a liga. E aí botei todas as caveiras pra fora. É um disco totalmente visceral, é um disco guitarrístico, assim, muito, diríamos, na veia, assim, que ele é muito... Tem gente que acha ele meio barulhento até, mas o que eu digo, ele é muito... energia pra cima, saca? Eu acho até que energia demais. O próximo eu até quero fazer coisas mais tranquilas, que eu também sou bem eclético nesse sentido. Mas esse disco eu tenho muito carinho, porque eu gravei ele todo ao vivo, gravei em Goiânia e gravei um pouco antes da pandemia, que foi uma coisa que deu, por um lado, uma embaçada, porque eu lancei, veio a pandemia, eu abri alguns shows do Nando, mas é um disco que eu levo com muito carinho, porque é o primeiro filho, né, o álbum filho, então... É um puta desafio como artista independente, botando a cara a tapa das minhas composições, do que eu penso da música instrumental, né? E é isso, tem guitarra barítono, tem guitarra para todos os gostos.
Uau, tem guitarra barítono? Lindo, lindo.
Tem a barítono,
Esse álbum realmente a gente percebe que ele é algo bem visceral, assim, uma sonoridade crua, orgânica. Você sente realmente a guitarra respirar, né? Parece que ela tá viva ali no meio daquela concepção toda. Foi gravada ao vivo. Você lembra de mais algum detalhe técnico que você poderia passar pra gente? Que tipo de guitarra você usou? Pelo que me parece, você é um estrateiro, assim, né? De mão cheia, né?
E sim.
Esse álbum foi gravado no plugado no amp, foi em linha. Conta pra gente alguns detalhes técnicos, só pra gente dar uma situada nessa face da produção.
Então, ele foi gravado no Up Studio, lá em Goiânia, gravado ao vivo. Eu gravei, eu gosto de tocar em estéreo, com dois amps simultaneamente falando, tiro dos delays, apesar de não usar muito efeito, uso pouca coisa. São dois drives, dois delays, foi um reverbzinho e um filtro, uma coisa assim. E meio que tudo ao vivo mesmo, valendo, a gente ensaiou muito tempo, então foi mais fácil, gravamos como a gente quis mesmo, saca? De curiosidade nesse disco, assim, praticamente não tem overdubs, tem umas três músicas, eu acho, duas músicas que tem overdubs. De guitarra, né? Então, e é um puta desafio eu encarar não só com o meu trabalho, a cara tapa, como eu tava falando, mas de você botar os teus arranjos, de produção musical, de querer fazer tudo, isso é desafiador, mas deu certo.
Que bacana.
E Power Trio o tempo inteiro, e aí depois eu fiz os overdubs do Henrique Reis, que mixou o trabalho, é um puta músico massa também, que gravou uns teclados, gravou um acordeon numa música.
Uau.
Bem, bem interessante. É.
Que lindo. E qual música desse trabalho a gente pode ouvir agora, Walter?
Então, eu sugiro pra gente ouvir o Mil Walters, que é uma das primeiras composições minhas, que eu fiz, inclusive, no contrabaixo. E era uma música que meus pais gostavam, meu pai contava que sempre que ele ia no show, era uma música que impactava muito. É ele que passava uma energia como se estivesse tomando uma energia de 1000 volts positiva no peito. E aí eu acabei botando o nome da música de Mel Walters em homenagem a ele.
Bacana, bacana. Vamos lá então, só na caixa, vamos ouvir mais essa.
Você está com Escala Brasileira.